Vem aí, Eduardo Mancais. Em Conta, a economia que você entende. Entrevista de valor.
E com a gente aqui no Em Conta, a economia que você entende, entrevista de valor, outra vez vamos conversar com o presidente da Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços de Limpeza e Conservação, FEBRAC. Em primeiro lugar, Edgar Segato, um prazer tê-lo aqui outra vez.
Bom dia, Marcais, bom dia a todos os ouvintes. Um prazer é todo nosso sempre poder estar dividindo e contribuindo para as melhorias do nosso país diante de vocês aí dessa rádio tão espetacular, bastante ouvida por todos.
Vamos conversar sobre essa parte hoje. Em primeiro lugar, um fato. Desemprego aumentou bastante esse ano. Na área de serviços, limpeza e tudo, a uma higienização e tudo, aumentou mais ainda, né? Então, tem umas conversas interessantes, Tribunal Superior do Trabalho, sindicatos e outro meio enrolado. Terceirização, a gente fala daqui a pouco. A primeira coisa seria lei trabalhistas do jeito que estão. O que, que poderia ser feito para ajudar no sentido de diminuir o desemprego? Nesse momento, né?
Na realidade, nós temos aí alguns pontos que a gente, nosso setor mais precisamente, tem solicitado, que seria a redução dessa carga tributária. A desoneração da folha de pagamento seria um item bastante interessante, uma vez que o nosso setor tem uma empregabilidade muito grande a nível de país. Você fazendo uma flexibilização a partir dos acordos coletivos, é o que a gente sempre tem dito, que através deles manterá os direitos assegurados dos trabalhadores pela Constituição. Então, quando se fala na flexibilização da lei trabalhista, é a gente trazer para a realidade de hoje uma CLT que foi feita há mais de 70 anos atrás. Nós não queremos cortar férias, nós não queremos cortar 13º, nós não queremos cortar FGTS, Previdência Social, licença maternidade, tudo isso vai continuar existindo. Mas nós precisamos, por exemplo, na flexibilização que a gente propõe, redução do intervalo de almoço. Hoje, o mínimo permitido hoje pela CLT seria, por exemplo, uma hora de horário de almoço. Nós sabemos que muitas pessoas, às vezes, não vão em casa, principalmente nos grandes centros, que não têm condições de locomoção, eles não vão em casa fazer só a hora de almoço. Então, eles almoçam, às vezes, no próprio restaurante das empresas ou nas copas das empresas ali, em 10, 15, 20 minutos. Existem algumas profissões que não necessita dessa uma hora, que 30 minutos seria o suficiente. Ficaria bom para esse trabalhador. Às vezes a atividade que ele exerce não é uma atividade que tenha esforço físico. Por exemplo, um porteiro de um condomínio residencial. Então, se ele vai lá na copa, almoça em 30 minutos, retorna para a guarita, ele vai continuar fazendo o quilo ali, né? Ele vai continuar fazendo tranquilo, às vezes no máximo um atendimento telefônico, abrindo um portão ou outro assim pela central. Então, essas flexibilizações é que a gente tem pedido para o governo ter bastante sensibilidade, que olhe para esses casos aí e que faça prevalecer o negociado sobre o legislado.
Edgar Segato, só nessa hora mesmo, desculpa interromper, é o seguinte, essa redução intrajornada tem um detalhe, por exemplo, muitas empresas têm o ponto eletrônico, né? É que é bom para o empregado, bom para o patrão e tudo. Mas esse ponto eletrônico, então na hora da intrajornada, o empregado, em princípio, ele tem que sair da empresa para registrar, né? E às vezes a empresa tem o local lá de repouso, ou às vezes de recreio e tudo, então já cria uma confusão de fato também, né?
Exato, essas barreiras que nós chamamos, Bancai, são barreiras que prejudicam o próprio trabalhador, porque ele, às vezes, ele precisa, porque ele tem que comprovar através desse ponto eletrônico que ele teve o horário de descanso dele, né? É uma prova tanto para ele quanto também para a empresa. Mas a gente percebe que essas questões aí, ela é fácil, desde que venha uma legislação regulamentando, isso aí é fácil adaptar. A gente não vê com maus olhos isso não, tá? Essa daí não seria uma das grandes preocupações que nós temos. A preocupação, na realidade, é fazer com que esse trabalhador, por exemplo, Mancai, como que eu dou uma hora de intervalo para fazer a refeição de um porteiro, de um condomínio, de uma grande cidade, às 2 horas da madrugada? Ele não tem transporte coletivo, ele não tem restaurante aberto, ele não tem nenhuma questão de segurança, de saúde, de higiene, que é o que a Constituição exige, que seja garantido a esse trabalhador. Mas ele tem que ter uma hora, porque isso é inegociável, isso aí não pode. Ok, se ele tem uma hora, então eu tenho que colocar ele para fora do condomínio para que ele possa cumprir. Não, mas ele pode ficar uma hora dentro do condomínio. A Justiça do Trabalho não entende assim. Se ele permanece no local de trabalho, a Justiça do Trabalho tem dado ganhos de causa para os trabalhadores que entram dizendo que estavam à disposição do condomínio. Né? Então, se você põe ele para fora para que ele possa cumprir essa uma hora dele, ele vai ser assaltado, ele não vai ter aonde fazer a alimentação dele, fazer a higiene dele. Aí ele entra na justiça pedindo danos morais, a empresa perde. Ou danos materiais, se por acaso ele for assaltado, acontecer qualquer coisa grave com ele. Então a empresa está vivendo uma insegurança jurídica. Se deixa ele dentro para dar segurança para ele, ele entra na justiça pedindo hora extra, etc. Se põe ele para fora, tem esses riscos. Então, o que a gente quer numa flexibilização da CLT, das legislações trabalhistas, é que ele possa ficar dentro, que ele possa fazer a alimentação dele, mas que ele não precise tirar essa uma hora, que em meia hora ele resolve. É bom para ele, o trabalhador, que passaria a ganhar mais, e é bom para a empresa, que não ficaria com essa uma hora descoberto ali no posto de serviço.
Em conta. A economia que você entende está tudo guardado na internet. Pode ser ouvido a qualquer hora e a qualquer dia. Espero pela sua boa companhia. Anote aí: radios.ebc.com.br. Repetindo: radios.ebc.com.br. Daí, clique em Rádio Nacional da Amazônia. Depois, em cima do Em Conta. Pronto! Escolha qual programa você quer ouvir ou baixar para ouvir depois. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Além disso aí, tem outras situações. A gente vai concentrar um pouquinho agora. Edgar Segato, presidente da FEBRAC. O senhor esteve no Tribunal Superior do Trabalho, TST. E lá tem uma porção de súmulas, como você diz, as decisões já tomadas, né? E tá sendo discutidas. Então tem umas 8 quase aqui, né? Então tem umas situações ali, por exemplo, começando nessa parte de negociação, convenção coletivas. Às vezes a situação, o setor, a empresa está quase fechando, e se não tomar alguma atitude, chegar num acordo com os empregados, pode fechar e desemprega. Então tem entre outros exemplos dessas súmulas que os senhores estão pedindo para haver uma flexibilização no Tribunal Superior do Trabalho, né? Quais delas as principais?
Olha, a que atinge diretamente o nosso setor. Por exemplo, a súmula 277. A súmula 277, ela vem dizendo o seguinte, que tudo que está na convenção não entra e não sai se não for por negociação entre as partes. Se o patrão não negociar com o empregado, não sai o que está na convenção e também não entra mais nada. Essa súmula, ela veio prejudicar 100% os trabalhadores. 100%. Por quê? Porque a classe patronal agora não quer colocar mais nada na convenção, porque às vezes, Manca, eu posso colocar uma gratificação para os trabalhadores da limpeza no ano de 2016. Ok. O ano de 2016 está bombando, está ótimo e tal. Quando é em 2017, o país entra numa crise, por exemplo. Eu não posso retirar essa gratificação. Eu sou obrigado a pôr, porque uma vez que entrou, ela não sai mais. Porque o trabalhador não vai querer deixar. O sindicato laboral, na hora que está negociando, ele não vai querer tirar isso depois. E aí, colocou, pronto. Então, o que está acontecendo agora? A classe patronal, os sindicatos patronais de todas as categorias, não é do meu segmento não, é de segurança, é da área do comércio, é da área da indústria, ninguém está negociando mais nada para colocar em convenção, porque sabe se colocar depois não vai sair. Então essa súmula 277, ela veio prejudicar imensamente. A exemplo disso, o sindicato de Goiás, desde 2012, não tem convenção coletiva. É a mesma de 2012. Por quê? Porque o Ministério Público entrou com uma ação contra o sindicato laboral, retirou algumas cláusulas que era comum com o sindicato patronal, mas sem anuência do patronal, e agora simplesmente não assina a convenção, está valendo a convenção de 2012. Quem está sendo prejudicado? O trabalhador. Por quê? O sindicato laboral chega para o patronal, pede algumas coisas e fala, não vou colocar, porque o Ministério Público entrou com essa sentença proibindo aí, eu não vou colocar nada. Então, precisa o TST rever essa súmula hoje. Outra súmula. Simplesmente, o TST desconsiderou toda a classe médica trabalhista, desconsiderou todos os técnicos do Ministério do Trabalho e fez uma súmula lá, que é a súmula 448. Quem lava banheiro e quem recolhe lixo tem que ganhar grau máximo de insalubridade. Sem nenhum critério, sem nenhum método de análise científico que comprove a necessidade de pagar 40% em grau máximo para quem lava banheiro. Isso está causando um caos no nosso setor. Ah, mas quem lava banheiro de grande público ou de grande circulação? Não existe na literatura a tradução de que é grande público, que é grande circulação. Então nós já estamos vendo casos que é onde tem um escritório onde trabalha um advogado e uma secretária, da menina que faz a limpeza lá ganhando os 40%, porque foi considerado o grau máximo de lavar banheiro.
Agora, Cigato, essa parte aqui de quem é que decide se ela tem direito ou não, porque às vezes dá uma interpretação diferente, o contador vai achar uma coisa da empresa, o sindicato de um lado ou do outro, que no final acaba indo para a justiça.
Exatamente. E o que decide? Você fez uma pergunta perfeita, Mancai. Quem decide? A instrução normativa da norma regulamentadora número 14 do Ministério do Trabalho e Emprego. Lá está decidido quais são os locais que tem e, naqueles casos que não constam naquela lista, precisa obrigatoriamente ter um laudo técnico de um médico do trabalho. E vai mais longe ainda. Quando se comprova que o fornecimento dos EPIs reduziu, pode até zerar o grau de contaminação, não fará jus ao recebimento dessa insalubridade. Mas o TST veio e não modulou. O que é isso? Ele simplesmente lançou a súmula naquele dia. Todos os advogados trabalhistas estão entrando daquele dia para trás 5 anos e requerendo na justiça de todo mundo que trabalhou em lavar banheiro e etc.
O setor de limpeza, ele sempre trabalha em função de contratos com uma outra empresa, geralmente até do governo. Contrato lá de 1 ano, 2. Então, terminou o contrato. Um ano depois, o empregado entra na Justiça do Trabalho, mas a empresa não vai mais receber para quem trabalhou, né? Então, acaba também essa confusão também, né?
Aí, Mancai, nós estamos vivendo uma situação no nosso setor de aceite e conservação, o seguinte, que nem o passado é certo no nosso caso. Por que eu digo que nem o passado é certo? Porque eu já perdi aquele contrato, mas a mulher que trabalhava lá naquele contrato lá é ainda funcionária minha, ela resolve sair agora e ela vai buscar os 5 anos para trás. Eu não tenho como mais receber daquele órgão público, que era o meu contratante. Né? Então, essa insegurança jurídica, esses valores que não constam na nossa planilha, são passivos invisíveis que nós estamos vivenciando a cada dia. Chega uma mulher aqui que já saiu há 1 ano da empresa, eu já perdi há 2 anos o contrato do órgão público, ela me pede 40% que lavava banheiro naquele órgão. O órgão não tem mais por que me pagar, não vai querer pagar, logicamente. Então, e no nosso setor, em alguns casos, dependendo de cada estado, aí chega até 90%, o nosso maior contratante é o órgão público, a média nacional é 60%, nosso maior contratante. Esse é um custo que vai ser repassado para as planilhas, automaticamente o custo Brasil vai subir, porque sendo uma legislação ou uma súmula do Supremo, é uma obrigatoriedade que a empresa tem que fazer, ela vai jogar no contrato e vai ter que ser repassado. No caso dos clientes privados, ele pode aceitar ou não, em não aceitando, a empresa pode ou não dar conta de sobreviver, de continuar trabalhando com esses preços, podendo até fechar as portas.
Em conta, a economia que você entende. Não entendeu alguma coisa? Mande um e-mail para enconta@ebc.com.br. Repetindo, enconta@ebc.com.br. Alguma reclamação? ouvidoria@ebc.com.br. Pode elogiar, se for o caso. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Bom, então o principal da conversa sobre flexibilização das leis trabalhistas é, tentar salvar o emprego também do empregado, 2, salvar a empresa, né? Também, né, dentro desse momento de crise, e chegar num acordo sem ferir os direitos trabalhistas principais. Seria mais ou menos isso também, né?
Esse é o raciocínio central, né, de toda a discussão, e logicamente, Mancai, atingindo tudo isso daí, automaticamente nós conseguiremos baixar essa questão de arrecadação de impostos e automaticamente o repasse disso para o tomador de serviço, para a sociedade como um todo. É porque nós vivemos aí 6 meses do ano exatamente trabalhando para pagar impostos.
Pronto, conversamos com o Edgar Segato, presidente da Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviço de Limpeza e Conservação. Para um outro dia a gente vai conversar, hoje não deu tempo, uma coisa que aí rende conversa para outro dia, terceirização do serviço. Mas fica para outro dia, que hoje está bom assim, a conversa foi bem interessante. Obrigado, hein?
Verdade, muito obrigado, eu que agradeço a disponibilidade da rádio.
Equipe responsável por esse Enconta Economia que você entende. Primeiro você, prezada pessoa, ouvinte e cidadã. Na mesa de som, Pipi Caiabi. Na produção, Cleide de Oliveira. Edição e apresentação, eu, Eduardo Mancais.
A Nacional apresentou Enconta, a economia que você entende.